Bom, vamos falar agora de direitos de crianças e adolescentes. Para reforçar as ações, foi criado um novo sistema de informações para a infância e adolescência dos conselhos tutelares, o CIPACT. A ferramenta foi apresentada ontem pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E quem explica para a gente a importância desse sistema é o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira. Bom dia, secretário. Muito obrigada pela participação aqui com a gente no Brasil em Dia.
Bom dia, Renata. É um prazer estar aqui com vocês para poder esclarecer esse importante passo que temos ontem.
Secretário, antes da gente falar do novo CIPA, dessa nova ferramenta, vamos falar de conselhos tutelares. Explica para a gente a importância deles, né, para quem essa nova ferramenta foi criada.
Os conselhos tutelares são órgãos municipais que foram criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A principal função do Conselho Tutelar em cada município do Brasil, e ele existe em todos os municípios do Brasil, é a fiscalização de qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes, qualquer um. Então, o Conselho Tutelar é a grande porta de entrada que temos para fiscalizar se as crianças e os adolescentes estão tendo condições de seu pleno desenvolvimento.
Agora sim, o que é o CIPA e como que as inovações feitas vão ajudar os conselhos tutelares aí na realização do trabalho?
Então, o CIPA, ele vem sendo atualizado ao longo dos anos e ontem o ministro Silvio de Almeida, através de uma grande ação que estamos fazendo desde o início da gestão do ministro, atualizamos esse sistema. E o que é esse sistema? Esse sistema é uma ferramenta que cada conselho tutelar do Brasil tem. Ela é oferecida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e, através dessa ferramenta, o conselheiro ou a conselheira tutelar tem condições melhores e tem mais condições de efetivar o seu trabalho. Ou seja, é uma ferramenta de trabalho para os conselheiros e as conselheiras tutelares. É um sistema em que ele vai poder registrar tudo que chega ao seu conhecimento ali, seja no menor município do Brasil ou no maior município do Brasil. E através desse sistema que a tecnologia nos permite hoje, isso vai compor uma base de dados para que o próprio município, o Estado e mesmo o governo federal possam ter a visão das necessidades das crianças e adolescentes que estão tendo os seus direitos violados.
Secretário, o senhor falou aí do ministro Silvio Almeida. Ontem ele afirmou que o CIPA faz parte de uma diretriz aí do Ministério dos Direitos Humanos de criar políticas públicas a partir de dados e informações confiáveis. Esse novo CIPA vai ajudar, então, na elaboração de políticas voltadas para crianças e adolescentes?
Sim, como o ministro Silvio de Almeida vem afirmando em toda a sua gestão, e ontem novamente ele colocou, nós só podemos fazer políticas públicas baseadas em dados e em evidências. E esses dados que o CIPACT recolhe, somente o CIPACT tem, porque quando você tem qualquer violência contra criança e adolescente, o primeiro lugar que se vai é num conselho tutelar. E com essa base de dados, nós poderemos ver o que acontece em cada município, quais são as necessidades daquele município, daquela região, daquele estado. Então, é um instrumento muito valioso e que nos recoloca nessa vertente de que, para se propor políticas públicas, para se realizar e efetivar essas políticas públicas, nós precisamos de ter dados, bancos de dados e evidências para que possamos propor as soluções mais adequadas para garantir os direitos de crianças e adolescentes.
Isso aí, um aliado aí para a garantia de direitos, né? Secretário, no próximo sábado, dia 13, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 34 anos. Como é que essas outras ações do Ministério têm colaborado para a concretização dessa importante lei?
Certo, esse é um fato, né? A reposição dos dados sobre crianças e adolescentes. Então, o CIPACT, o CIPA-PPCAM, que é um programa de proteção a crianças e adolescentes, o CIPA-SINASE, que é o atendimento dos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa. Também estamos investindo muito fortemente na equipagem dos conselhos tutelares com veículos e objetos de trabalho, como mesa, computadores, etc., muitos apoiados por uma ação parlamentar. Também estamos fazendo centros de atendimento integrado para crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual, e uma fortíssima atuação com uma rede de universidades públicas em, hoje, 12 estados do Brasil, para a formação continuada dos conselhos de direitos e conselhos tutelares. Com isso, nesse ano de trabalho, ano e meio de trabalho, nós estamos recompondo, refazendo, reconstruindo a política de direitos humanos de crianças e adolescentes para o Brasil, com recursos do Ministério, com recursos de emendas parlamentares e com recursos do Fundo Nacional da Criança e Adolescente, que é gerido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, estamos num momento de bastante investimento para recompor e avançar na garantia de direitos nesse período que comemoramos agora os 34 anos do Estatuto.
Então, podemos comemorar, avanços que podemos comemorar, é isso, secretário?
Sem dúvida, sem nos afastarmos dos grandes desafios que ainda temos. A violência, a exploração sexual infanto-juvenil é uma delas. O trabalho infantil é outra gravíssima questão que envolve o nosso país. Nós estamos fazendo muitas coisas, mas não perdemos de vista os nossos grandes desafios, que é tanto de governo como com a sociedade como um todo.
Tá certo, secretário. Mas o trabalho vai andando. Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira, muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil em Dia.
Eu agradeço também essa oportunidade. Tenhamos todos um bom dia, uma boa semana de 34 anos de estatuto.
Tá certo, secretário. Estamos aqui à disposição. Até a próxima.
Até a próxima.